Brosque jogaria a elite aqui do Paranaense, Ferreira também, mas não dá, né, Juninho? É, provavelmente, cara, a gente vai conseguir falar em peças aí lá pro final do ano, cara. Quando começar a montagem,
assim. Não, mas assim, eu entendo o torcedor e essa preocupação, porque boa parte desse elenco vai mudar, né? E ele tá pensando, de repente, numa possibilidade de você renovar contratos, emprestar e eles voltarem. Então a gente vai ter essa conversa, muito provavelmente na semana que vem.
Aí, ó.
Terminado o campeonato, eu vou fazer um levantamento top aqui dos atletas que não tem contrato, os atletas que o clube pretende, de repente, renovar contrato, empresta aí para um segundo semestre, e eles voltam no início do ano. Então acho que essa conversa ela é natural. Porque, de fato, poucos têm. Né? Poucos têm contratos para jogar uma Copa Paraná. E convenhamos. Eu sei que dá vaga na Copa do Brasil, dá uma vaga na Copa Sul-Sudeste, mas não está entre as prioridades do clube. Não é a prioridade do Paraná, não. Tem que montar um grupo que tem que ganhar a Copa Paraná. Não. Prioridade vai ser o Campeonato Paranaense do ano que vem. Por isso que a Copa Paraná vai ser utilizada com alguns jogadores que têm contratos, com alguns jogadores que, porventura, não tenham propostas de outros clubes, né, que tem contratos, mas que de repente não tenham proposta de outros clubes para um mercado, né, melhor, e jogadores da base, os jovens jogadores que o clube tem, seus ativos. Assim vai ser montado o grupo da Copa Paraná. Então não dá para imaginar, não, pô, esse time que vai jogar agora, que vai ser esse time da segundona, não, vai mudar muito, mas muito. Então, a semana que vem a gente vai fazer esse levantamento, mas sim, tem ali o clube uma ideia de repente, renovar alguns contratos, pensando em ter esses caras aqui no ano que vem, e aí emprestar aí para outros clubes, como o Robson falou, que tem, né, um calendário interessante no segundo semestre, até para valorizar esses caras. É. Né? Para que esses caras se valorizem, para que esses caras possam jogar. E também, né, o Paraná renovando o contrato, não ter que arcar com salários. Não adianta você só renovar contra. Não, pô, tem que ficar todo mundo. Aí você renova e fica pagando o salário dos caras aí, 2 meses de intervalo entre uma competição e outra, pra jogar uma Copa Paraná que não é prioridade. Depois, mais sei lá quantos meses de intervalo até o Campeonato Paranaense. Não, então renova, você empresta. Deixa de pagar o salário, porque o clube que vai emprestar esse jogador provavelmente vai pagar integral, não são salários altos. Então você dá uma aliviada no caixa num momento importante aí de intersafra, se é que dá pra dizer assim.
Piemonte apresenta a Praça Legado, um espaço temporário para celebrar memórias e encontros, na rua Euclides da Cunha, 841. Eu acho importante, cara, saber que vai ser o Tcheco, provavelmente aí pro Paranaense do ano que vem, porque...
Já tem contrato, né?
Porque o erro pra mim da última vez que disputou a Elite foi esse, cara. Não assim, o Argel chegou e, pô, ninguém reprovou, né? Era um cara experiente, mas, pá, pra mim que nas mãos do Tcheco aquele time não tinha caído, cara. Pelo menos
não,
opinião,
não,
né?
Não posso cravar, mas eu acho que teria mais chance. O problema ali não era só o Argel, e eu acompanhei de perto, posso te dizer tranquilamente, não era só o Argel. Ali tinha outros problemas, inclusive físicos. Sim. Né? Então, a preparação física era bem limitada, bem limitada. Então, não, o problema não era só o Argel, não. Mas talvez com o Tcheco e o jeito que o Tcheco trabalha pudesse, né, Paraná ter conseguido os pontos necessários, pelo menos para ter se mantido na primeira divisão.
Chama o VAR e quem mais quiser conferir. Pelo Portal da Transparência você vê a Assembleia Legislativa do Paraná jogando aberto, 100% transparente. Vou falar que chegamos, sim, eu sou brasileiro. Pousamos na manhã desta terça-feira em Nova Jersey. Já tem um treino à tarde. O Ancelotti falou: ó, essa Copa não tem favorito. Falou que tá feliz, animado, contente. Tentou fazer o melhor dele. E os homens chegaram por lá. Que festa ontem, hein, Dela? Que festa no Aerobrá. Ai, cara, que clima gostoso que tem a Copa do Mundo. Eu gosto é da criançada. E aí? Perguntaram pra um pentelinho lá. Qual é a expectativa? Quem que você mais está esperando aí? Claro que é o Paquetá, né? Ele falou assim, daí o repórter: pô, mas o Neymar não, mas o Neymar é o cara que vive caindo. Cara, é sensacional. Esse é o clima da Copa. E a nossa seleção já chegou no solo, já chegou no território da Copa do Mundo. Expectativa cresce ainda mais, Delinha.
Já tem treino hoje, inclusive, né? Hoje eles vão tirar o avião do corpo lá, mais tarde um pouco. Agora, pô, vocês curtiram aquele pijamão lá que o pessoal viajou?
Claro, achei estiloso.
Claro, cara. Que pra viajar tem que ser com uma roupa bem confortável. Mas eu não achei muito bonito.
Não curti, e não curti a foto oficial.
O que você curtiu até agora? Desde que começou a preparação da seleção?
Não, eu não curti o visual da seleção. E eu não curti que eles não fizeram um visual diferente para as mulheres da delegação. A mesma roupa, gravata, terno. Não tô dizendo que não possa usar e não dê para usar. Mas podia ter feito um negócio diferentinho, né? Para as mulheres ali, enfim. Todo mundo igual naquela foto lá na frente da aeronave, que não é a aeronave que eles viajaram, uma outra aeronave. Enfim, não curti. Nem o pijamão que eles entraram no voo, nem o pijamão de dentro do voo, que daí é uma camiseta diferente e tal. Não curti. Você curtiu, Edgar?
Eu tô super empolgado.
Aliás, aquilo lá é azul ou verde?
O Edgar já comprou um.
Já?
Não, eu vou comprar e o tênis também. Ah. O tênis já tava vendo ontem.
Eu gostei. O gostei da Crocs. A Crocs
Nike
lá.
O Nike Shox é brabo demais. Eu vou comprar aquele Nike pra eu.
Tá, e pra você é azul ou verde?
Parecido com o Neymar. Ah, é um verde, assim, mais acinzentado.
Pra mim é verde.
São trajes de Ricardo Almeida, né?
É, isso. Azul ou verde aí, Nicolas?
Eu achei mais azul, mas...
Viu? Cada um tem um tom
o
de...
O Luiz 15, que eles estavam voltando.
Mas isso aí também pouco importa, né?
Exato.
Então, agora, a expectativa é para o período de treinos que já começou, desde os treinos que foram realizados já na semana passada na Granja Comari. E agora vai ter mais alguns dias de preparação, vai ter o amistoso contra o Egito. É claro, esse amistoso aí pouco importa o placar, é amistoso que troca 10 jogadores no intervalo, 11, mas avaliações estão sendo feitas. E o treinador, inclusive, falou depois do jogo contra o Panamá que ele tem dúvidas e que ele vai fazer testes. Eu imagino que era o próximo amistoso que ou o Danilo Santos ou o Paquetá, um dos dois, imagino que possa ganhar até uma titularidade, pelo menos para teste, nesse amistoso.
Pouco importa o placar mesmo? E se tivesse 2-2 com o Panamá?
Não vai mudar o preço do dólar.
Ia mudar bastante
o preço. Não, quando meteu meia dúzia já começou assim, não vocês.
O clima da festa tá por causa de vocês aí, rapaz.
Também no Panamá, daí chegar na assim, Copa também.
Mas é por isso, porque assim, o Egito, e até eu acho que é diferente, o jogo do Egito eu concordo mais com o Robson do que fosse do Panamá. Se tivesse enroscado o carro no Panamá, já ia ficar um clima estranho, hein? Aí de repente lá fora, né, contra o Egito, empatou e tal, talvez não tenha tanta influência, mas nesse jogo aí passado não tinha assim.
Estamos falando de seleção brasileira, mas deixa eu vir com uma informação que eu tava atrás até agora há pouco pra confirmar. A gente falou lá no começo do Papo de Craque TMC sobre o Jorge Rivaldo. Realmente foi uma contratação que veio do scout do Atlético e que foi aprovada pelo técnico Odair Helm. Então não foi única e exclusivamente decisão do treinador, tá? Não foi indicação 100% do treinador dessa vez, só para complementar a informação.
Beleza, pensei que você ia falar da informação do próximo traje que a seleção vai utilizar.
Eu lembro, assim, eu lembro quando os times aqui, acho que nos últimos anos não, mas as equipes aqui faziam trajes diferentes para viajar na Libertadores, né? Terno, blazer.
Por que parece que tudo, todos os materiais esportivos, de alguns esportes, na verdade, os mais antigos pareciam ser mais maneiros, assim, a jaqueta da seleção.
Eu particularmente, Edgar,
que hoje não é tão chato, cara. A gente acha ruim.
Parece que tudo cara. Tudo. Aquele
tudo agasalho que antigamente do era legal.
Da Copa era maravilhoso, cara.
A do Parreira em 94.
Na verdade, eu tenho uma visão assim, até de mundo, assim. As pessoas sempre foram chatas, mas hoje tem internet.
Perfeito.
Exato.
Exato.
Aí, antes era conversa na rodinha.
Isso serve pra tudo, inclusive aqui nas nossas lives. Normalmente o cara que adora, que gosta, ele não vai entrar na live, ou ele vai entrar na live, mas não vai se dar o trabalho de ir lá no chat e elogiar. Normalmente o cara que vai é o cara que vai criticar.
É, o que tem aqui, essa roupa é horrível, coisa de fresco.
Por quê? Porque o cara que não gosta, que critica, ele sente a necessidade de ir em algum lugar criticar. Ou elogiar são poucos. E nós somos assim, tô falando da galera do nosso chat aqui, não, tô falando no geral. O ser humano é assim, no geral. Nós somos assim. Eu, por exemplo, também. Então, às vezes eu gosto de alguma coisa, pô.
Você não comenta.
Eu vou elogiar, vou lá no Google, lá fazer um elogio a um restaurante que eu fui. Poxa, fui, tive uma experiência fantástica. Mas se eu for mal atendido, vou lá e vou falar assim, pô, não fui bem atendido, fui mal atendido. Então a gente normalmente fica, tem mais predisposição para fazer uma crítica do que um elogio. Então, o que o Nicolas falou é isso. Hoje aparece muito mais a crítica, às vezes, a um uniforme e qualquer outra coisa, do que um elogio. Mas eu tenho quase certeza que mais gente gostou do que não gostou. Não dá pra medir só pela rede social.
É, o Luan falou assim, cara, pra mim essa é a Copa do Vini Júnior. Pô, Luan, manda pra gente depois aí o porquê, cara.
Tomara. Estamos torcendo muito por isso, porque potencial ele tem. Tudo que esse cara joga no Real Madrid... Tomara que seja realmente.
Eu gosto muito do Vini.
E as declarações do Carlo Ancelotti, né? Nenhuma das entrevistas aí que ele deu, não sei exatamente para qual veículo, mas ele falou que para ele o Brasil atualmente tem 2 dos 5 melhores jogadores do mundo. Para ele o Vini e o Rafinha. Eu acho que se você pegar ali o desenho dos últimos 3 anos, eu acho que num balanço geral, tão exatamente agora, não sei. Mas num desenho dos últimos 3 anos, eu acredito que estão, sim, entre os 5 melhores do mundo. É, claro, foi contra o Panamá, um amistoso, mas, pô, ele fez um gol e deu uma assistência, né? Tomara que esteja só pegando o embalo mesmo pra resolver também na Copa.
Sabe que eu vejo muito, assim, o quadro comparativo? Pô, mas o Ronaldo pegava a bola e ia pra cima dos caras, a gente sabia. Mas também, cara, eu acho que esse tipo de comparação é muito terrível. Pô, ele pega a bola e vai pra cima e perde o Ronaldo pegar, mas o Ronaldo era outro caso, meu irmão. Entendeu? Tipo, não dá pra comparar. É, e eu gosto, cara. Eu acho que, pô, você veja o gol que ele fez, claro que era um amistoso, mas Luan, tomara, velho, que seja a Copa dele. Tomara mesmo. Ele é muito bom, cara.
São as memórias afetivas, né? É. E se a gente for lembrar as vésperas, e tem muito algumas matérias e pessoas recordando e lembrando, e enfim, a convocação do Ronaldo na Copa de 2002 não era uma unanimidade. Havia muitas críticas a ela. Pela forma física, talvez uma mistura de Neymar com Vini Júnior, assim, nesse momento. É. Duvidando ali, tá, mas já não joga na seleção faz tempo, mas... Teve lesão grave e tal, não sei o quê. Tem uma faixa famosíssima ali, né? Qual que era a comparação agora? Me esqueci, cara. Mas era tipo aquele negócio lá. Eu vou lembrar, vou achar a faixa aqui, mas era uma metáfora que era falada assim pra dizer que era uma vergonha a convocação do Ronaldo pra Copa do Mundo, no amistoso que a seleção brasileira fez, né? Então, claro que depois de tudo, aí talvez seja o contrário do que a gente tava falando antes. Aí fica o que foi bom, né? Tal, mas...
Não, eu lembrei outro dia aqui, Nicolas, que ali em principalmente depois de 98, cara, até 2002, 2006, 2010, muita gente falava assim, pô, essa seleção da Nike só tá sendo convocado porque é atleta agenciado pela Nike. Pô, esse cara não devia ir, tá gordo. Pô, esse cara aí não quer nada com nada na seleção. E depois de 2010, então a gente lembra. Puta, aquela seleção 2010, aquela seleção 2006 tinha que ter ganho. Aquela seleção 2006 era melhor que a de 2002. Puta, aquilo sim era seleção. A de hoje não presta. É isso, eu repito, está na cultura do brasileiro. Critica, detona e depois sente saudade.
Achei a faixa aqui. Num amistoso pra ela, a convocação de Ronaldo é tão absurda quanto o noivo casar-se sem conhecer a mulher. Tem coisas que só o dinheiro explica. É o que o Janinho tava falando ali, né? Questão comercial envolvida. Tem uma questão meio misógina ali na faixa também, mas retrato de uma época, enfim, era a crítica a uma convocação do atleta que vinha de um problema seríssimo, que ninguém tinha certeza se ele ia jogar o que ele jogou na Copa do Mundo lá. E, enfim, não era uma unanimidade. E agora o tempo diluiu tudo isso.
E o final vocês sabem, né? O Kahn soltando a bola, ele destruindo a Alemanha. Time amador ou profissional, faça o seu uniforme com a Mondri Esportes. Alta qualidade e personalização. Chama no WhatsApp 3332-6052 ou acesse mondriesportes.com.br. É a sua melhor opção. Bora para mais um intervalo. Na sequência, eu volto para sortear os prêmios de hoje do Papo de Craque TMC. Se liga, dois toques e a gente já volta. 1:52.
Estamos apresentando Papo de Craque TMC. TMC!
Curitiba, ouve a TMC. Curitiba, sintoniza 100.3.
Após o sucesso do Reserva Mate, vem aí o Reserva Belacqua by Piemonte. Lotes em condomínio clube em São José dos Pinhais. Antecipe-se ao lançamento pelo 41 99103-7309.
Confira a seleção de ofertas Festival. Costela suína Seara quilo, R$19,98. Sobrecoxa Copacol com osso sem pele quilo, R$14,90. Filé de salmão frumar em pedaços 500 gramas, R$59,90. Papel higiênico Mille com 18 rolos, folha dupla 30 metros ou tripla 20 metros, R$25,90. Lava roupas Ariel concentrado 2 litros, R$39,90. Reinauguração Festival Arthur Bernardes, 2 de junho a partir das 9 horas.
Construindo sonhos e tradição, pensou em reforma e construção, pensou Nichelle. 50 anos Nichelle, vamos celebrar. Ensaio premiado Nichelle. 50 anos Nichelle, vem comemorar. Aniversário Nichelle.
Aniversário premiado 50 anos Nichelle. Concorra a super prêmios o ano todo. Nichelle, conta com a gente.
Corre DMC, todos melhoram correndo. Dicas para quem quer começar e inspiração para se superar. Sábado às 6 da manhã. Quem escuta sabe. DMC.
Quando o assunto é churrasco de qualidade em Curitiba, o nome é Sal e Brasa. Rodízio completo, sabor inesquecível. Sal e Brasa Curitiba, simplesmente melhor.
A melhor oferta Ford é na Slaviero. Territory e Bronco, taxa zero e FIP no seu usado. Ranger V6 Limited e Ranger XLT, taxa zero ou FIP no seu usado. F-150, taxa zero e bônus na avaliação do seu veículo. Slaviero, a força Ford em Curitiba e região. Avenida Kennedy, próximo ao Shopping Palladium. Desacelere, seu bem maior é a vida.
O futebol brasileiro parou e a partir de agora começam os últimos amistosos das seleções para a Copa do Mundo. E nesta semana teremos grandes partidas. E vamos para os jogos principais de hoje. Na parte da tarde, a Croácia enfrenta a Bélgica e Marrocos encara a seleção de Madagascar. Já na parte da noite, Gana duela contra o País de Gales e o Haiti enfrenta a Nova Zelândia. O melhor do futebol de seleções é aqui. A Transamérica agora é TMC. Quem torce sabe, quem escuta sabe.
Oferecimento, maquininha, link de pagamentos, PicPay Tap e boletos. As soluções do PicPay para a sua empresa.
Transamérica, TNC.
Estamos com Papo de Craque TMC. TMC!
Estamos de volta com o finalzinho do Papo de Craque desta terça-feira para Almacan. Sinta a magia das mil e uma noites. Quintas especiais no Almacan com show de dança árabe e sabor inigualável. Avenida Iguaçu, esquina com Carneiro Lobo. Reserve já 3244-2711. Almacan é bom demais. Chapecoense, Remo, Coritiba, Mirassol, Bahia, Vitória e Cruzeiro. 100 jogadores convocados para a Copa. É a resposta da pergunta de hoje do Papo de Craque TMC. Ducha da Enerbras para Rosângela, 41,10. E o voucher para o motel Taiô para o Thiago, 25,47. Produção vai falar com vocês para a retirada dos prêmios. Sua empresa está segura? Com o Pentest da Columbia TI, você descobre falhas antes dos hackers. Proteja o seu negócio. Columbia TI, especialistas em segurança. Acesse columbiatei.com. Obrigado, galera da live. Valeu demais. Bombamos. E vocês são feras, tava chorando de rir aqui com os comentários. A gente fala de seleção, os caras mandam recado, vão brincando, elogiando, criticando também, tá valendo. Ninguém é obrigado, como o Juninha falou, a gostar de nada também, mas valeu, rapaziada. Vocês são fundamentais pro nosso trabalho. Obrigado a você que tá aí no chat, ajudando a gente a fazer o Papo de Craque TMC. 5 horas tem o Esporte TMC e eu volto amanhã, 12:00, aqui no Papo. Tchau, tchau, boa terça, amados.
Você ouviu Papo de Craque TMC. TMC. Papo Papo de Craque TMC. Uma jogada. A Ademicon está na torcida por você e pelo seu time. Vem pro consórcio que mais cresce no Brasil. Maior produtividade e economia para sua empresa crescer. É no mês da indústria FG. Gerador de energia solar em até 10 vezes sem juros é na Powercom Brasil. Energia limpa e renovável. Ford Slaviero. A força Ford em Curitiba. Avenida Kennedy no Portão. Parcelamento de Pix e boletos em até 36 vezes é no PicPay. É banco pra toda hora.
Depois do almoço, tem sobremesa na TMC. Um programa gostosinho, com entrevistas interessantes.
Qual mentira você sustentou por muito tempo?
Nem sempre úteis, né? E a informação que você não precisa, mas gosta.
Programa é uma mistura de informação com zoeira. Não sei como funciona, mas funciona.
Anota na sua agenda aí, hein? Pra não perder.
De segunda a sexta, às 14h. Vem, vai ter sobremesa. Transamérica.
No Link TMC, estamos conectados a tudo que interessa de verdade.
Trazemos tudinho pra você ficar muito bem informado. Tem futebol, tem notícia de show, tem entretenimento.
Pra nos conectarmos com você.
Você faz parte desse programa, você pergunta, você elogia, você opina.
Todos nós, Tomás, Rodrigo, Maiara, ouvintes.
Link TMC, com Maiara Bastianello, Tomás Rafael e Rodrigo Alvarez. De segunda a sexta, 15h. Quem escuta, sabe. Transamérica.
É ano de Copa do Mundo e na TMC a Copa vai muito além do jogo.
Além dos 90 minutos.
Além do lance.
Além do resultado.
Você sabe na TMC. Você sabe, tem Copa pra você. Você sabe na TMC. Tem Copa pra você.
É o que vem antes, durante e depois.
É transmissão com emoção. Ouvir. É fato com detalhes.
É em cima do lance. Curtir. TMC é muito além do jogo. Pra você saber tudo e ganhar qualquer discussão com a sua galera.
Antes da bola rolar, você entra no clima com a TMC. E depois da bola, segue no papo.
É prorrogação de emoção sem.
Copa do Mundo na TMC é muito além do jogo.
Transamérica.
Para rolar sobre mesa, sobre a mesa, sobre tudo, é sobre tudo. Sobre mesa, sobre a mesa, sobre tudo, é sobre sobre.
Escuta, sabe?
Boa tarde pra você que tá sintonizado na Transamérica TMC. Sim, Transamérica agora é TMC. Quem escuta sabe, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Sobremesa, o seu programa favorito. É o programinha de meu Deus. Comigo, Lucas Salles, e também com ela, Mini Ruth.
Boa tarde, pessoal. Vamos nessa em mais uma terça-feira, né, Batistinha?
Exatamente, Mini Ruth. Estou a 92 programas sem ser demitido.
Ficar de pé, irmão!
Oh, estamos ao vivo em imagem para você que quer ver nossa beleza no nosso canal do YouTube, TMC News BR. Vai lá, comenta, se inscreve no canal e deixe o seu joinha.
E você pode participar do nosso programinha de meu Deus através da nossa enquete do dia, que vai trazer a pergunta. Você responde no WhatsApp 011 97221 1001. E qual é a pergunta de hoje, Batista?
É, a gente viu no amistoso da seleção brasileira, né? Hora de cantar o hino. Você viu que o Belo e a Alcione deram um vizinho lá.
Oxi.
Né? Deram ruim. E eles colocaram a culpa no som. Então a pergunta de hoje é: qual erro você já cometeu, alguma coisa que você fez
e culpou outra pessoa.
Mini Ruth.
Ai, gente, eu como muito, né? Eu já peidei no elevador e coloquei a culpa em outra pessoa.
Nossa, né? E você, Batista?
Eu uma vez quebrei um controle remoto de uma televisão e coloquei a culpa no meu enteado. Eu falei pra minha ex, seu filho aí, ó, que não toma
meu
conta.
Meu Deus da... do céu.
Não cuida
que
do
maldade.
Sabe quando você deixa cair? Sim. Meu, e a... aí eu achei que tinha só saído a tampinha das pilhas. Não, sim, mas tinha quebrado.
Ai,
tudo.
Droga.
Aí eu falei, ó, moleque aí, ó.
Não... Coitado do garoto. Bom, eu já soltei um punzinho no meio da sala e culpei o cachorro.
Já fiz muito isso. É um clássico.
Se você tem algo que você já fez de errado e botou a culpa em outra pessoa ou alguma coisa, manda pra gente no nosso WhatsApp, 011 972211001. Agora, amigos e amigas, vamos conversar. Uma conversa que eu tenho certeza vai ser muito engraçada. Porque nosso convidado de honra de hoje, ele já foi membro do Comédia em Pé, o primeiro grupo de stand-up do Brasil. Ele já se apresentou no Faustão, já gravou seu especial de comédia pro Comedy Central e já tem mais de 44 milhões de visualizações no YouTube. Ele tá, inclusive, com um show, Meu Melhor Amigo Gay. Senhoras e senhores, vamos recebê-lo, Júnior Chico!
Aê! Olha, gente, obrigado. Que delícia esse convite. Eu só tô um pouco preocupado agora porque a galera aqui é tendenciosa a peidar nos lugares e colocar a culpa nos outros, né?
Três pessoas, duas fazem isso.
Olha, eu posso dizer pra você que se eu entrar nessa competição, eu vou ganhar. Eu não tenho nem cara de pau de colocar a culpa em ninguém. Mas, gente, que delícia estar aqui. Obrigado, que legal.
Obrigado a você. E a nossa primeira pergunta, quem traz é ele, Batista.
Chicó, conta pra gente qual é a sua sobremesa preferida.
Ai, nossa, mas vocês só fazem pergunta difícil também. Já começa com uma dessa, vamos lançar polêmica.
Bolo de rolo?
Ah, polêmica.
Bolo de rolo. Ah, eu ia soltar uma piada aqui, mas o horário não permite.
Nossa, ainda bem que você me deu essa dica agora, viu?
Vamos à sobremesa.
Porque você perguntou e os divertidamente aqui, ó. Cada um falou uma coisa mais absurda do que a outra.
E a sua sobremesa favorita, Júnior Chico?
Ah, eu vou no pudim.
Ótimo!
Pudim, vai! Pudim, eu acho que
mais um ponto isso. Para o pudim!
Ponto para o pudim!
Muito bom! É isso. O pudim tá ganhando. Estamos. O pudim está ganhando assim de lavada. É. Em 92 programas até agora. O pudim deve ter levado cerca de uns 70.
Ah, mas é porque é muito difícil, porque o pudim ele tem muitos pontos a favor dele. Ele tem textura, ele tem sabor. Verdade. Ele tem muitas vezes o formato do pudim também é bem sugestivo. Lembra muita coisa que muita gente gosta.
Mas eu achei mesmo que você ia falar bolo de rolo, porque você é de Recife, né?
Ai, nossa, bolo de rolo com pudim. Delícia, gente. Experimenta. Nossa senhora, muito
nossa,
bom. Muito
interessante, hein? Muito bom.
Porque o bolo de rolo, ele tem uma coisa específica, né? Eu não falei bolo de rolo porque é muito específico lá de Recife, mas o bolo de rolo você tem que cortar a fatia fininha. Aquilo com café, nossa, é melhor que muita gente, viu?
Seus pais ainda moram no Recife?
Moram em Recife, sim. Inclusive, eu tô voltando de lá agora, fui visitar eles.
Foi visitar.
Aliás, aproveitando que o Lucas tocou nesse assunto, o que foi mais difícil de você revelar pros seus pais que você era gay ou comediante?
Olha, eu juntei tudo e fiz a revelação toda de uma vez.
Aí fez um tipo um chá revelação.
Foi um chá revelação de vários pontos. Foi, mãe, então, saí da empresa. Tem esse vídeo meu no YouTube agora. Ela, sério, deixa eu ver. Você é gay? Aí foi tudo junto de uma vez.
A fumacinha era bandeira arco-íris?
No fundo eu tava balançando a bandeira.
Você falou que você trabalhou na empresa. Você trabalhou com call center? É esse emprego
Nossa,
que você tinha?
Olha,
antes?
Eu já tive alguns trabalhos, né? Trabalhei como atendente telemarketing, já fui odiado por muita gente, inclusive falo muito no show, né? Porque muitas pessoas falam sobre, é um saco receber ligação de call center e tal, e no show eu falo também sobre o outro lado da moeda, né? Eu falo como é a vida do atendente que tá lá do outro lado.
Qual foi a coisa mais louca que já te aconteceu enquanto atendente?
Ah, você tá com tempo pra Bom, gente? A gente tem até que horas aqui o programa?
Vamos.
Não, olha, eu acho que ganhando, tá junto com um pudim aí no topo, ranking. No ranking, foi uma senhora que eu atendi que ela queria que eu desbloqueasse o telefone dela, alguma coisa assim, mas ela tava tipo, com 4 faturas atrasadas, né? E aí eu fui explicar gentilmente que, olha, eu não posso desbloquear porque a senhora tá devendo tudo aqui na empresa. E aí ela começou a me ameaçar. Só que ela disse, ela me ameaçou, ela disse que ia acabar com a minha raça usando o poder da mente dela.
Gente!
É mesmo?
Que eu absurdo. Vou acabar com a sua raça usando o poder da minha mente. Era tipo a Jean Grey do X-Men, ela, né? Ela tá. Eu, moça, mana, usa esse poder e desbloqueia a sua linha, não vem? É, eu tive que escrever isso, né? Porque a gente anota tudo que vem na ligação. Eu coloquei, ó, atendente ou a cliente ameaça minha integridade física, ai, alegando poderes telecinéticos.
Mas já deu bom também de você arrumar um crush, por exemplo, trabalhando em telemarketing? Porque eu já trabalhei em telemarketing também.
Com essa voz?
Com essa voz. Não, olá, senhora, boa tarde.
Eu não acredito
em isso. Juro?
Impossível.
Juro.
Ah, eu só do Cartoon Network.
Esse negócio do pacote. O pacote com desenhos animados.
E aí, o que que aconteceu? Você já conseguiu arranjar um namorado?
Já consegui um crushzinho, pediram meu telefone. Já aconteceu algo com você do tipo?
Menina, já, nossa. Cara, não, mano, nunca aconteceu, não. É porque é muito complicado, velho. Porque a galera acha que a gente tem tempo de falar, mas não, é supervisor, é uma ligação atrás da outra. Então, muitas vezes, a gente, pelo menos na área em que eu atuei, né? Que era a parada de telefonia celular e tal. Então, por muita gente ligando. Então, no meio disso tudo, às vezes você pegava alguém que tinha uma voz boa, mas você não tinha nem tempo de parar pra
dar uma chavecada.
Né? Às vezes anotava o telefone, porque aparece pra gente. Deixa eu anotar esse telefone aqui pra eu ligar depois. Mas aí eu esquecia depois.
O meu amigo Júnior Chicó, comediante, e que está com um show Meu Melhor Amigo Gay. Você pode, inclusive, entrar no Instagram dele pra conferir, o @JuniorChicó. Vão ter apresentações próximas agora no mês de junho, né?
É, agora no mês de junho tem um monte de coisa. Eu divulguei a agenda completa ontem. Eu não vou saber de cabeça agora, mas quem entrar lá no Instagram, @JuniorChicó, tem a agenda completa pro mês de junho e já pro comecinho de julho já os shows que vão ter.
Inclusive, esse mês de junho é o dia do orgulho, né?
LGBT. É, o mês do orgulho LGBT. Isso.
Tem mais show por conta disso, você acha?
Cara, não. Tem bastante show, mas eu acho que não só por conta disso. Acaba que por conta do mês do orgulho, rolam muitos eventos extras além de show. Né? Tanto é que a gente tava conversando aqui antes, né? Eu disse, cara, eu vou sair daqui, vou pra outro rolê pra depois sair de lá, tempo de chegar no show. Então acaba que o mês de junho vira uma turbulência. Orgulho pra quem? Orgulho pra quem?
Bom, depois a gente bate nesse ponto. Mas eu quero saber.
Podia
você
ser mês do estresse LGBT. Pra mim tá sendo mês do trabalho LGBT, mês de tudo.
Mas eu quero tirar uma dúvida. Você foi apadrinhado pelo Thiago Ventura, outro grande comediante também?
Ah, o Thiago Ventura é um grande, grande, grande amigo meu, assim, maravilhoso. O Thiago Ventura, além da gente fazer muito show junto, logo quando eu mudei pra São Paulo, ele me deu muita oportunidade pra abrir o show dele, né? O que me ajudou muito a ficar mais confiante, né? Quando a gente chega numa cidade nova, eu tinha muita essa expectativa de como que a galera vai receber meu trabalho aqui, como que a galera vai receber essa coisa de eu me assumir no palco fazendo stand-up, né? Quando eu comecei a falar sobre esse assunto, eu acho que era o único comediante que falava sobre isso nos palcos aqui de São Paulo, né? Então o Thiago Ventura, ele abraçou isso e, não, cara, acho que a gente tem que falar de tudo sim nos shows, e me colocou pra abrir alguns shows dele, isso foi maravilhoso, né? E logo em seguida a gente passou a trabalhar na mesma produtora, então foi maravilhoso. Tem um carinho enorme, é um dos grandes amigos, além da gente falar muito sobre trabalho, sobre dica de piada, é uma das pessoas na comédia pra quem eu confio ligar pra falar sobre, ah, tô com um problema, tô precisando desabafar com alguém.
Já pediu Pix?
O Pix?
É.
Já.
Vocês fazem.
Inclusive, amigo, aquele Pix ali eu tô esperando até agora.
Vocês fazem, tipo, troca-troca de piadas?
Uma... Ai,
ah, é assim não.
Eu ia fazer essa piada.
Ai, gente, olha, a gente faz. Poderia fazer até mais. Mas bastante. Porque eu acho que é muito comum, né? A cabeça do comediante parece que ela funciona numa frequência diferente. Deve acontecer com você, Lucas. A gente tá assistindo o show de um amigo. A gente tá se divertindo, mas tem uma parte da cabeça da gente que fica, nossa, essa piada ele poderia incluir isso. Então, às vezes a gente tá assistindo o show de alguém, eu tô anotando aqui pra no final do show dizer, amigo, adorei, inclui essa piada, fala essa daqui, tenta fazer assim. E é isso, mano, quando a gente tem abertura com alguém, a gente acaba fazendo.
Pegando de gancho, aí a pergunta do Batista, se eles fazem troca-troca no meio da comédia, né? Você troca uma piada aqui, outra por outra, mas eu gostaria de saber se tem algum famoso bem machão que já deu em cima de você, que se você contasse, inclusive, ninguém acreditaria.
Nossa, tem.
Tem.
É mesmo?
tem, eu não posso nem contar.
Juliano mas... Casarré é fogo, né, cara?
É fogo, Casarré, né? Sapino.
É mesmo, TV?
É, para a gravação. Aí, vamos pra outra pergunta? Fala mais de troca-troca. Vamos falar de troca-troca.
Não, tudo bem, não precisa falar o nome da pessoa, que eu não vou te colocar em maus lençóis, mas eu gostaria de saber como é a pessoa. Foi, tipo, você tava numa festa. Não, tava numa festa, festa da Globo, festa da SBT, festa da Record.
Ai.
Pode falar profissão só? Jogador, ator, cantor?
É ator. Bem machão. Aquele bem másculo, Antônio Fagundes.
Olha, senhor. Tony Ramos.
Imagina, gente.
Ué, machão.
Imagina, Antônio Fagundes fez Deus, eu ia pra cima, não tem mais razão, não. Imagina eu falar isso pra minha
Sugar
mãe.
Sugar Daddy.
A minha mãe ia aceitar. Você deu pra quem? É. Ai, meu Deus. Tá abençoado, meu filho. Parabéns. Ela ia achar que eu me converti.
Mas agora, deixa os detalhes de lado. Mas você tava numa festa? Onde é que você tava que a pessoa chegou em você já dando... Ah, falou, eu, tava... eu te vejo, te assisto.
Ah, eu tava numa... Era uma festa mesmo. E aí... Sabe quando você fica até na dúvida, assim... Será que tá acontecendo mesmo, gente? Tipo, será que...
Será que ele não é só simpático?
É.
Mas era solteiro ou casado?
Ah, e aí eu...
Tá bom,
vocês estão querendo saber demais da vida do Gico.
Daqui a pouco tá colocando um quadro aqui, vamos lá, ator, casado, vamos pra outras opções pra ver. Mas sabe quando a mão tá...
Sei, aquela mãozinha.
Gosto muito do seu trabalho. Gosto muito do seu trabalho.
Tá certo. A gente até o final a gente descobre. Batista, é com você.
Olha só, é o seguinte, a gente colocou aqui na barra de buscas do Google, né? Ih, o gente. Seu nome. É, rapaz.
Ai, não apareceu nada que preste.
Colocamos lá, Júnior Chicó é. E aí a gente quer confirmar com você agora se é ou não é.
Júnior Chicó é machão?
Ah, porra, nada a ver, gente. Sério? Não, acho que não. O que vocês acham? Vocês acham que eu sou machão?
Você tem uma vibe meio machão. O seu só postura, o seu
corpo. Pra mim você é um ursão.
Não, meio ursão, mas o ursão você pode
meio
ver.
Meio legendário.
Meio legendário. Ah,
meio legendário.
Gente, pelo amor de Deus, né? Eu já lavo louça há muito tempo. Não precisei subir montanha pra aprender a lavar louça e chupar detergente.
Júnior, Júnior Chicó é amigo do Porchat?
Ah, é amigo, sim, sim. O Pochá, inclusive, é uma das referências de humor que eu tenho. Foi, assim, sem exagero, foi o primeiro contato que eu tive com stand-up comedy em que eu vi uma pessoa no palco e eu pensei, mano, se eu conseguir fazer isso um dia, vai ser a parada mais incrível da minha vida. E eu não conhecia, foi a primeira vez que eu assisti o Comédia em Pé, inclusive, quando eu mudei pro Rio de Janeiro. E o Fábio Pochá foi uma porrada na minha vida, assim. Eu assisti e fiquei... impactado com aquele talento todo, mano. E até hoje, eu, assim, é muito bom poder ter contato com a pessoa que serviu de referência pra mim, que eu admiro tanto.
Júnior Chicó é rico?
Ai, gente, não. Nossa, não. Queria muito, viu? Onde é que tem isso no Google?
Tem isso no Google.
Júnior. Porra, ai,
gente. Júnior Chicó é harmonizado?
Não.
Parece, hein?
Tu acha harmonizado o quê? Espiritualmente, sim.
Não, harmonizado.
Mas aqui...
No harmonia, fazer harmonia, harmonização facial.
Ai, não, morro de medo dessas coisas, gente. E aí eu uso barba, né? Porque a barba, dizem que a barba é a maquiagem do homem, a barba é a minha harmonização facial. Vocês não sabem, mas o meu rosto, ele acaba aqui. Daqui pra baixo, não tem mais nada.
Não tem queixo.
Não, meu
Deus. Próxima, mini Rudy.
Júnior Chicó é pintoso?
Pintoso, sim.
É. Aí, ó. Júnior Chicó é do crossfit?
Não. Nossa senhora, vocês já fizeram crossfit alguma vez?
Já tentei, mas
não. Tentei duas, eu tô com dor até hoje. Tem dois anos que eu tentei fazer crossfit, eu tô até hoje arrependido.
Alegria.
Mas é o... Nossa, a recompensa visual do crossfit é muito boa.
É muito bom. Ai, Júnior muito Chicó boa. É usuário de Tadala?
Ai, nossa, perfeitamente.
Sim. Perfeitamente. Júnior Chicó é Lula?
Ai, com certeza. Nossa, falou Lula, não precisa nem do Tadala, tá?
Júnior Chicó é Bolsonaro, tá ok?
Ai, gente, brochei agora. Junior... Nem Tadala resolvia ali.
Júnior Chicó é amigo da Luana Piovani?
Olha, não, mas gostaria, viu? Não, mas gostaria muito. A Luana Piovani é diva, ícone. E é melhor ser amigo da Luana Piovani do que ser inimigo, né? Vamos combinar aqui. Pelo amor de Deus, Luana, beijo.
E o Júnior Chicó é amigo do Ed Mota?
Do Ed Mota? Ai. Eu ia fazer a Mariah Carey agora. I don't know her.
Esse foi o El, não é? Com o Júnior Chicó, senhoras e senhores. Muito bom. Ô, Júnior, estão reclamando da internet da Tata Werneck.
porque ela fez uma personagem feminista de franjinha no programa novo dela com o Eduardo Sterblitz.
Estão reclamando disso?
Você não acha exagero, não?
Acho exagero. Eu acho que quem tá reclamando disso é... Não sei, é falta de estudo, interpretação de texto. É isso. Mas é uma coisa que a gente acompanha muito, a gente vê acontecendo muito dentro da comédia. Eu acho que isso até reforça um pouco a importância do trabalho da gente ser bem feito, né? A gente toma muito cuidado com o que vai ser falado, para que... E aquilo ali é um esquete de humor, né? Nem é uma apresentação de stand-up, porque muitas vezes confunde, a galera assiste o stand-up e acha que aquilo é opinião. Claramente a gente tá vendo ali um esquete de humor, onde ela tá brincando com o exagero de uma situação. E... É isso, gente. Melhorem, né? Vamos.
Gente, melhorem. E você, já teve algum problema com alguma piada, alguma situação indelicada que te colocaram?
Nossa, com algumas. Algumas. Cara, mas é porque tem piada que... Aí vamos lá, tem piada que envelhece mal, né? Tem piada que eu já fiz quando comecei a fazer stand-up e que hoje eu não me atrevo a repetir em público em lugar nenhum, porque naquela época, sei lá... A imagem que eu tinha, o conceito que eu tinha das coisas era um e hoje em dia é outro, né? Tem questão que, por mais que a gente diga que é besteira, eu discordo um pouco daquela coisa do que, você pode falar tudo se for piada. Não é bem por aí também, né? Eu defendi a esquete da Tata Werneck, mas eu acho que o humor, ele tem uma importância, sim. Né? Eu canso, tanto eu como vários comediantes, vários amigos de profissão, a gente recebe muito depoimento quando a gente tá saindo do show, tem gente que chega pra falar com a gente e diz, olha... Ai, adoro, teu humor me salvou, eu tava com depressão e assistir teus vídeos me salvou. Então, como é que a gente pode dar essa importância pro trabalho da gente? Dizer que o humor, ele pode ter um papel importante de ajudar uma pessoa que tá passando por um momento difícil. E quando dá um problema, olha, essa piada aí ofendeu, incomodou e tal. E a gente quer se valer do argumento de que, é só uma piada. Então, pô, eu não acho que... A piada, né? Tem piada que é boba e tal, mas eu acho que a gente tem sim que ter essa preocupação. O humor, assim como tudo, evolui. E nem sempre uma piada que funcionou nos anos 90 vai funcionar em 2026.
Pegando esse link, inclusive, você acha que o mundo é mais machista? Porque, por exemplo,
sim.
A Ariana.
Sim!
A Ariana à noite ela veio aqui e ela disse que a culpa da Carlota acabou justamente por causa do machismo. Você acha que a mulher. Fazendo um tipo de piada, as pessoas não vão rir dela por ser mulher?
Ah, eu acho que acontece sim. Infelizmente, acontece. A questão da culpa era Carlota. Eu sou muito amigo das meninas do elenco e o que eu acompanhava é impressionante, cara. A culpa é do Cabral, sucesso estrondoso, todo mundo talentosíssimo. E aí, quando veio a culpa da Carlota, a primeira expectativa que se colocou em cima do programa foi negativa. Foi que, vão copiar. Não é tão engraçado. A culpa do Cabral é melhor. Caramba, mano. E pessoas que geralmente nem consomem, nem foi feito para aquelas pessoas o programa. Então, eu acho que a mulher realmente, dentro do humor, como em vários outros... Né? Várias outras questões aí, ela acaba enfrentando já uma dificuldade.
Mas
ela
já... Tata Werneck tá arrasando, né?
Então, Tata Werneck tá arrasando, mas aí, ó, fez um esquete de humor e já tem gente em cima. Parece que tem um exército que tá só esperando um vacilo, né?
Mas se a piada é boa, a gente não dá risada?
Se a piada é boa, a gente dá risada.
Então, sim. Talvez se a gente não dê risada, é porque a piada não é boa.
Mas se você vai assistir um show, né? Esperando que a pessoa conte uma piada que não seja tão engraçada, você diz, tá vendo que essa piada daí não prestou? Pô, não falei? Se você vai pro show reativo...
Já vai armado,
pô. A piada, ela vai te atingir, mas se você vai com armadura, eu tenho que vencer essa armadura primeiro, pra depois você dizer, agora eu vou dar risada, porque eu enfrento isso às vezes no meu show. Às vezes eu começo o show falando de uma coisa, a galera tá dando risada, no momento que eu falo que sou gay... Eu percebo que na plateia tem um pessoal que faz, aí não.
Jura?
Aí...
É?
Você chegou a passar por isso no Prêmio Multishow que você participou também?
Não, cara. O Prêmio Multishow de Humor foi lá em 2017. Eu não era assumido ainda quando participei do Prêmio Multishow de Humor. Tem um episódio curioso, porque quando a gente tava gravando, a bancada de jurados contava com o Sérgio Malandro.
Aí já...
O Sérgio Malandro, né? E o Sérgio Malandro, apesar do glu-glu, o Sérgio Malandro é muito ligado, mano. E aí teve um quadro que eu apresentei, e nos comentários do júri, o Sérgio Malandro comentou que... Não, mas o Chicó, pô... Chicó é gay, né? Você é gay, né? Você não é gay? E aí, mano, me pegou de surpresa e eu não neguei na hora, né? Eu falei, sou. Ele, aí, tá vendo, pô? E aí a produção cortou isso do episódio. Que assim, como eu não era assumido, eu fiquei um pouco preocupado da minha família, né, ver naquele momento, né? Imagina, minha mãe reunindo todo mundo em casa. Ai, vamos assistir que meu filho tá participando de um programa na TV. Como assim? E aí acabaram, cortaram isso do programa. Mas eu não acho que foi nesse intuito de, não foi preconceito, não foi nada. Entendi. Eu acho que foi mais um cuidado deles comigo, né?
E esses concursos, você acha que serve pra avaliar alguma coisa?
Poxa, bicho, eu acho que eu não participaria de um concurso hoje. Valeu muito a experiência, porque o concurso acabou me forçando a fazer, a elaborar coisas dentro do humor, a abrir um pouco, né, o leque de possibilidades, porque tinha muita coisa que eu achava que eu jamais faria. E no Prêmio Multishow de Humor, por exemplo, eu fiz número musical, eu fiz esquete de comédia, eu fiz personagem, eu fiz stand-up. E aí me abriu um pouco pra, pô, então dá pra fazer, dá pra ir pra outros ramos também.
Tipo aquele do Faustão que tinha, o Quem Chega Lá, aquelas coisas.
Ah, ali, pô, o Quem Chega Lá, ele revelou muita gente boa, mas é porque o concurso por si só já é uma pressão diferenciada, né? É muito difícil você apresentar humor espontâneo do jeito que tem que ser feito quando você sabe que você está sendo julgado por uma bancada, ainda mais quando você está sendo julgado por uma bancada e tem um cronômetro correndo aqui atrás dizendo que aí 15 segundos.
E o Faustão,
olha aí, essa coisa aí.
Eu acho que o Faustão é a pior pressão que alguém vai ter.
Mano, é tudo. Ali é um conjunto, ali é o stand-up com obstáculos ali. Você faz com todos os obstáculos possíveis. É. Mas aí, como eu digo que de toda experiência você consegue tirar uma coisa boa, uma coisa positiva, participar do programa do Faustão me fez casar. O meu marido hoje, meu namorado, ele me conheceu pelo programa do Faustão. Ele me viu participando do Quem Chega Lá, perdendo, né? Sendo humilhado no programa. Mas ele ficou impressionado porque ele disse: pô, esse cara tá em rede nacional, TV aberta, falando abertamente que é gay, fazendo piada com isso. Ele tinha acabado de se assumir pra família e ele foi me seguir nas redes sociais. Aí mandou uma mensagem super fofa, dizendo que, gostei de te ver na TV. Vamos ver pessoalmente.
Os humilhados. Eu pensei que a cantada fosse: olha, eu vi que você fez em 30 segundos. Você não quer vir aqui em casa, não?
Vou te dar mais tarde. Mas antes de você casar, você acha que as pessoas tinham medo de se relacionar com você, com medo de virar piada?
Ah, isso tem até hoje, mano. Nossa, tem até hoje. O meu namorado, ele sabe que ele vira material pra piada sempre, mas ele é muito de boa com isso, muito de boa. Mas tem coisa que acontece que ele olha pra mim e fala: você vai falar isso no seu show, né? Eu sei que você vai falar isso no seu show.
Mas teve alguma que você já falou dele que ele ficou e falou: oh, aí você foi longe.
Não pode. Nossa, o Jefferson é muito de boa, muito de boa. Inclusive, às vezes ele até me dá material mesmo. Ele fala: olha, aconteceu isso lá em casa. Aí eu já olho pra ele, ele: tá, pode falar isso aí no seu show. Mas já aconteceu muito, tu tá ficando com um cara, de escutar que, eu queria muito ficar com você, mas eu tenho medo de virar piada. Não vai contar isso no seu show. Tem coisa que acontece que eu tenho que contar isso aí. Eu fiquei com um cara uma vez, que aí a gente, né, conhecendo, saindo, tomamos um, ele fez: pô, vamos lá pra casa. Quando a gente chegou na casa dele, a mãe dele tava na sala. E aí a mãe dele olhou pra mim e fez: não acredito que você tá ficando com o Júnior Chicó, meu filho. Eu fiz: o quê? Na época eu tinha terminado o namoro, sabe? Tava naquela, sabe, recém-solteiro. E aí a mãe dele: não acredito, você trouxe o Júnior Chicó aqui em casa, meu Deus. Tá vendo? Não falei pra você que ele tava solteiro? Aí eu fiz: como assim? Falou. Porque assim, o cara até então, eu não achava que o cara me conhecia da internet, né? Pô, a gente se conheceu, falou comigo no Instagram, a gente tal. E aí a mãe dele fez: não falei pra você que ele tava solteiro? Ele é a minha mãe, é sua fã. Eu: como é que é? Eu sou sua fã, eu tava acompanhando. Eu disse pra ele: ia ser tão bom se você ficasse com um rapaz tipo o Júnior Chicó. Ele falou: mas ele tá namorando. Ela: não tá não, que eu vi aqui os últimos posts dele. Ele não posta foto com o namorado já tem um mês, então ele tá solteiro.
Assim. A véia stalkeando.
Ela stalkeou. Ela era
afim de você.
Era a minha beberrena. Até hoje ela deve ter ficado na porta escutando tudo que aconteceu.
Minha beberrena.
Filho. Faz direito pra não virar piada no stand-up.
Mas alguém já chegou a brigar com você por algum tipo de piada? Tipo, algum próximo, algum familiar, algum amigo?
Mano, olha, vez ou outra minha mãe comenta que, o pessoal lá na casa da tua avó tá comentando desse último vídeo que você postou. E aí, a senhora falou o quê? Eu falo que é isso, né? Você, né? Seu humor, você fala. Mãe, eu relaxo. Eu acho que realmente eu procuro dar satisfação pra minha mãe, pro meu pai, que são as pessoas mais próximas. Se eles não estão ligando, se eles não estão achando ruim, as outras pessoas vão ter que lidar com isso também, né? Mas às vezes eu recebo uma mensagem ou outra, ah, essa piada eu acho que você pegou, né? Pesou, hein? Uai, se prepara porque vai ter mais.
Você acha que o público LGBT, eles são mais... como que eu posso dizer? Eles dão mais umas cutucadas?
Sim, eu, antes dela terminar eu tava, sim.
Sim,
sim, sim. São sim, eu acho que é um público que começou a consumir stand-up tem pouco tempo. E realmente, é um público que era muito alvo, somente alvo, da piada no stand-up. Por muito tempo foi só alvo, sem curtir a piada junto. Você pode ver, era muito comum a gente ver num show de stand-up, o Lucas deve ter visto isso em algumas situações. Situação comum, o cara tem dois caras sentados numa mesa e ele pergunta, vocês dois são um casal? E a plateia ri disso. A possibilidade dos dois caras serem um casal, tá, era a piada. Não tinha piada mais. São gays! Aplauso da plateia. Então, há pouco tempo, a gente tá vendo uma cena de comédia, uma cena de humor LGBT, que tá fazendo piada, de fato, com as coisas que são engraçadas que tem no nosso meio, na nossa comunidade. Então, eu acho que, pouco a pouco, o público LGBT tá começando a, sabe, tirar aquela armadura lá que tinha antigamente, né? Antigamente, o cara ia lá pra, ai, vão me zoar porque eu sou gay e tal. E não, hoje ele tá abraçando mais, tá sendo incluído nessa piada.
Ah, legal.
Muito bom.
Muito
Batista,
bem.
Batista, é com você agora.
Ô, Chico, a gente recebeu aqui mensagens de WhatsApp, de ouvintes, e a gente vai perguntar aqui pra você, né? Vamos dar esse espaço pros nossos ouvintes.
Uhum. Nossa, depois do que o Google me entregou aí, eu tô com medo.
O que a Milena tá dizendo aí?
A Milena Montenegro, ela mandou, eu tenho quase certeza que o Chico fazendo aula de lamba aeróbica com um shortinho bem esquisito.
É o
que ela
quê?
Já viu você fazendo lamba aeróbica.
Lamba aeróbica?
É.
Gata, me manda esse vídeo, tem foto disso. Assim, até gostaria, mas não, acho que nunca fiz. Já.
O Paulo, Chicó, seu gatão, qual o jogador da seleção brasileira mais bonito?
Nossa, esse ar foi até um ar, hein?
Nossa. É, porque assim, o motivo de eu assistir futebol é esse, né? Eu não entendo regra nenhuma.
Eu
não
também.
Sei o que tá acontecendo no jogo. Tem regra no futebol que eu não entendo até hoje. As pessoas tentam me explicar, tem uma regra.
O que é escanteio? A gente não sabe.
Nossa, não é nem essa, tem uma outra.
Impedimento?
Não, é gol. Eu não sei até hoje. O que é aquilo, gente? O time que ganha leva um carro de presente, o prêmio é um carro. Eu sei.
Próximo comentário, vai, Batista.
Olha só, o Luiz ele mandou: eu vi um show do Chicó em Manaus e eu tenho quase certeza que ele usa dentadura. Você usa?
Dentadura?
Lente de contato?
Não, tá tudo aqui. Não é lente. Inclusive, eu tenho aquele problema sério de. Como é que fica um dente?
Raspar, bruxismo.
Né? Outro. Aí meu dente de baixo ele tá bem danificado, mas tá aqui, não é lente, tá tudo aqui, certinho,
Pedro
bonitinho.
Mendes, o Pedro Mendes falou, Chicó, fala real, qual é o comediante mais sem graça do Brasil?
Ai, o comediante mais sem graça do Brasil.
De nomes, hein?
Eu acho que ele parou de fazer, inclusive, né? Porque... Cara, não sei. Eu acho que todo comediante vai... Alguém vai achar engraçado alguma coisa. Pode ser um que não funcione mais pra alguém. E aí, responder uma parada dessa, você tá querendo acabar com a minha vida.
A Laura Oliveira, ela mandou. É verdade que o público te dá coxinha de presente nos shows? Explica essa loucura.
Nossa, muita coxinha. Inclusive, meu perfil do Instagram tá lá, né? Humorista, pernambucano, viciado em meme e coxinha. São duas coisas que, assim, eu consumo... muito. Ah, tem que fazer uma dieta. A nutricionista tem que saber que a coxinha ela não pode tirar, não pode mexer. E acontece muito da galera me dar coxinha. Inclusive, um show que eu fui fazer em Fortaleza, cara, eu acho que vários patrocinadores mandaram coxinha, mas aí mandaram coxinha demais. Eu não consegui consumir a quantidade de coxinha que tinha no camarim. Muita coxinha. E aí acabou o show, fui tirar foto com a galera, com a plateia. E aí uma fã disse, eu trouxe um presente pra você. E me deu uma coxinha de 1 quilo. Olha, eu tô criando essa coxinha até hoje, ela virou uma filha.
Olha, a gente vai encerrar aqui a nossa entrevista com o Júnior Chicó. E lembrando que o show dele, Meu Melhor Amigo Gay, vai estar em cartaz agora. Então entra no arroba dele, o arroba Júnior Chicó no Instagram e já garanta o seu ingresso. Chicó, um beijo enorme, muito obrigado pela sua presença. Aí. A gente vai pro rápido intervalo e a gente já volta com mais Sobremesa. Não saia daí.
Sobremesa, sua dose diária de glicose. Quem escuta, sabe.
Pra entrar em campo, você precisa estar preparado. A gente escutou nossos craques e a Rádio Uber tá com mais informação, conteúdo útil para quem roda pela cidade e pode ficar ainda melhor com sua participação. Participe pelo WhatsApp 11 95 321 0083, que vamos responder às suas dúvidas e sugestões. Estamos juntos de segunda a sexta a partir das 15 horas aqui na TMC. Rádio Uber, sempre em campo com você.
TMC da hora.
Bora conhecer o adversário do Brasil no último jogo da fase de grupos da Copa do Mundo FIFA 2026? Vamos falar da Escócia. O país do Reino Unido está na Copa depois de uma boa campanha nas eliminatórias europeias, se classificando em primeiro lugar em um grupo com Dinamarca, Grécia e Bielorrússia. Será a nona participação dos escoceses na Copa, que voltam a disputar o torneio depois de 28 anos. Muito por conta de uma boa geração de jogadores, como Robertson, lateral esquerdo histórico do Liverpool, e Scott McTominay, meio-campista do Napoli, que vive o auge da sua carreira, joga muita bola. O Brasil nunca perdeu para a Escócia na história. Foram 10 jogos, 2 empates e 8 vitórias brasileiras. Olho nesse jogo, essa será a última partida do Brasil na fase de grupos e tem de tudo para ser decisiva. Brasil e Escócia é dia 24 de junho, às 7 da noite.
Copa do Mundo FIFA 2026 na TMC. Oferecimento: churrasco que é churrasco, começa com Seara. Betano, confia na patrocinadora oficial do futebol brasileiro para maiores de 18 anos. E carne de qualidade é Friboi Reserva. Cuidado que faz diferença.
Sobremesa, sobre a mesa, sobre tudo na TMC.
Sobremesa, sua dose diária de glicose. Quem escuta, sabe.
Caro ouvinte que nos ouve com seu ouvido, estamos de volta com Sobremesa, o seu programa favorito. E hoje a gente bateu um papo com um grande comediante, Júnior Chicó, arroba o Júnior Chicó, que está com o seu show Meu Melhor Amigo Gay. Para você conferir as datas, é só entrar no Instagram dele e comprar o seu ingresso. E vá, porque o Júnior Chicó é um dos maiores comediantes dessa nova geração. Muito talentoso. Eu conheço há muitos anos, então posso dizer, é muito bom. Meu Melhor Amigo Gay com Júnior Chicó. Um sucesso absoluto. Bom, amigos e amigas, vamos então dar uma olhadinha rápida na nossa enquete do dia, que traz a pergunta. Batista, por favor.
É a pergunta: qual erro você já cometeu e colocou a culpa em outra pessoa? Porque o Bela e Alcione falaram que o negócio do hino foi culpa do som.
Meu Deus.
Culpa do som. Mini Ruth.
Olha só, a Sabrina Costa, ela mandou: eu comprei uma blusa 3 números menor e não serviu. Não fui eu que engordei, foi a marca que mudou o padrão pra deixar todo mundo triste.
Tá vendo? O Roberto Alves, ele disse que deixou o arroz queimar, mas ele falou pra esposa que não foi culpa dele, não. Ele falou: o fogo estava muito alto. Eu não estava acostumado a cozinhar com esse fogão.
A Camila Rocha, ela mandou o seguinte: comi o último pedaço de pudim da geladeira de madrugada. Coloquei a culpa no meu sobrinho. Ô, criança, nessa idade só pensa em doce, né?
E a Natália Guedes, ela falou que estava bêbada, mandou mensagem pro ex e no outro dia ela disse que o celular caiu e sem querer o celular digitou sozinho saudades Eli Oswaldo.
Que isso? Tá certo, né? Se você tem algum erro que você já tenha cometido e quis colocar a culpa em alguém, manda pra gente no 011 97221 1001. Agora, pra você, você que costuma cometer erros na inteligência artificial, saiba você que você está gastando dinheiro e tempo à toa. Que aqui no Sobremesa nós temos a nossa própria IA. E não é inteligência artificial, é ignorância artificial. Começa agora o Chato GPT. Vou mostrar para vocês como o Chato GPT é bom. Vou fazer uma pergunta para o Chato GPT e depois a mesma pergunta para o Chato GPT. Você vai ver a diferença nas respostas. Chato GPT, como eu faço para não me irritar com um eleitor de esquerda?
Respire fundo, ai, 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 ai. Lembre que cada pessoa tem uma história. Escolher a paz sempre te faz mais leve.
Veja agora, veja agora. Chato GPT. Como eu faço para não me irritar com um eleitor de esquerda?
Aí só mudando para outro planeta.
Ok, vamos lá. Chato GPT. Como eu faço para não me irritar com um eleitor de direita.
Opiniões políticas vêm de experiências diferentes. Escolher não se estressar é um jeitinho gentil de cuidar da sua paz.
Chato GPT. Como eu faço para não me irritar com um eleitor de direita?
Tem que mudar de planeta também. Muda de planeta. Só toma cuidado, combina com o amiguinho de esquerda pra ver se eles não vão pro mesmo planeta, que aí dá merda.
Né? Este foi o Chato GPT! Isto que é uma IA de verdade. Uma ignorância artificial muito boa.
Fala de política, coisa chata isso.
Nossa, já vai começar as tretas já no grupo de família.
Ontem eu falei aqui no nosso programinha de Meu Deus, eu comentei pra você que defende a briga por política. O Brasil foi feito pra você.
É uma coisa chata. É chato no nível que se a TMC traz um candidato que é de direita, os caras ficam, não, tá dando espaço pra esse cara aí. Aí se traz a pessoa de esquerda, aí, tá vendo? Tá deixando. Não dá pra aguentar mais.
Aqui a gente não gosta de ninguém. Né, diz que né, a gente detesta todo mundo igual, tá certo?
Sim.
Todos humanos iguais.
Todos humanos. Sim. Inclusive, não fala com a gente na rua, não, hein? Que a gente odeia. Inclusive, falando de esquerda e direita, isso me lembra este ano de política, isso me lembra informação. O que faz meu coração ficar muito feliz.